I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 2 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E o nosso título é Salvos e Perdidos, Julgados por Atos. E isso nos surpreende com frequência, seguindo aqueles 22 pecados, aquela lista que estudamos no capítulo 1, a lista de pecados que caracteriza uma sociedade descrente. E aqui estamos no assunto da administração da justiça de Deus. E Paulo começa fazendo aplicações ao aquele que se acha justo, as pessoas que não se acham culpadas. O capítulo começa com a palavra portanto, com o que nós estudamos no capítulo 1, não temos desculpas para não crer, não vou entrar em detalhes, mas no fato de que não temos desculpa pelo desrespeito que temos com Deus, por aquela lista de pecados que estudamos e outros que precederam também, também somos condenados. E você nota, e é importante notar, que o Paulo passou do plural para o singular. No capítulo 1, você vê aqui no versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça. Versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ele está falando de todas as pessoas, sociedade principalmente. Mas aí quando vamos para o capítulo 2, portanto, estamos numa aplicação singular, és inexcusável quando julgas, ó homem. Então, singular aqui, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo. E o mesmo no versículo 3, e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que fazendo-as tu. Então, existe aqui uma mudança entre falar da sociedade primeiro, uma sociedade descrente e seus pecados, e agora o indivíduo. O indivíduo poderia ser alguém que não se preocupa, alguém que se acha certo, alguém que é indiferente, ou alguém que pensa que crê em Cristo, mas não vai até a igreja, mas não existe evidência que essa pessoa mudou, que existe obras cristãs na vida daquela pessoa. Então o apóstolo aqui lidar conosco, e ele avisa-nos aqui, seria fácil construir igrejas falando das coisas positivas sempre e nunca se preocupando em insistir que as pessoas realmente conheçam a Cristo, as pessoas possam experienciar a nova vida, possam realmente ser salvas, convertidas. Então, o apóstolo Paulo aqui se preocupa com isso. E é muito importante. Então, ele faz aqui, ele coloca esse apelo, porque é muito importante ao coração das pessoas. Então, aqui no início do capítulo, nós encontramos, em primeiro lugar, quão insensível nós podemos ser pelos pecados das sociedades, sabendo que nós temos uma consciência programada por Deus e nós somos culpados. Não temos desculpas, porquanto és inexcusável quando julgas. Todo mundo faz isso. Todos olham para outras pessoas, outras nações, desaprovam suas ações como indivíduos, como um grupo de pessoas, desaprova o que o gerente faz e não faz, coisas As pessoas são muito, muito rápidas para julgar, apontar. Então, nós todos mostramos, demonstramos que nossa consciência é bem programada, muito viva, porque estamos sempre prontos para julgar outros. Então, o apóstolo inicia colocando que não existe desculpa para nós em tudo o que fazemos. A condenação de Deus virá a nós, em primeiro lugar, no final da jornada da vida. E não teremos desculpas. Portanto, és inexcusável, ó homem. Sabes que tem uma consciência, sabes que tem padrões morais, e mesmo que uma parte dela é obscura, ainda sabemos que você sabe o entendimento entre o certo e o errado, pecados, atos, aqueles de dentro e de fora. Então você já será sujeito a um julgamento. Você é uma criatura feita por Deus e para Deus, com uma alma, com uma consciência que é preparada por Deus. Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo está no versículo 2. É bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. Aquela lista de 22 pecados que nós estudamos no capítulo 1. Você não percebe? Que o julgamento de Deus é exato, é verdadeiro, e quando ele julga, ele prestará atenção em toda ofensa que já foi cometida, toda mentira, toda palavra má, todo ato, ação errada, todo pensamento, as coisas que foram feitas e as coisas que não foram feitas, que deviam ter sido feitas. São os pecados de comissão e os pecados de omissão. Tudo será levado em conta, com certeza. E sabemos com certeza que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade. E a verdade dele é revelada em seus padrões. Ele publicou seus padrões em sua palavra. E ele julgará-nos como indivíduos. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ele não vai esquecer de nada. Ele não vai deixar nada. Ele é o Deus justo e santo. E no versículo 3 tem um terceiro motivo. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Tome cuidado se você se acha certo e justo. Todos passamos por isso. E isso continua com nós. É uma coisa que talvez você pensa, ah, eu posso passar pela vida e não levar isso a sério, porque de alguma forma eu vou escapar de alguma forma. Será que isso é verdade? Pessoas que se acham justas e certas, você acha que você consegue fugir, escapar do julgamento de Deus? O que faz você pensar isso? Como? Se esconder da cena? Será que você vai pensar, ah, no final da minha vida eu vou fazer algumas coisas boas, ajudar algumas pessoas? Isso não é suficiente? Nós temos uma lista enorme de pecados, uma dívida de todo o errado que nós fizemos. E você acha que algumas coisas podem nos salvar? Algumas boas coisas que possamos fazer, você acha que você escapará? Você acha que Deus não notará? Você acha que ele é como os seres humanos que esquece de algumas pessoas? Algumas pessoas, elas dão um jeito em tudo. Um sorriso, alguma coisa que elas falam. Algumas pessoas, elas tem uma ótima maneira de se desculpar e de sorrir para todas as coisas. E elas dão um jeito de se dar bem. Mas o último tribunal você não passará. Não. Seu charme, nada do que você fará. Você tem um julgamento para encarar com Deus. Então, achas que você vai escapar o julgamento de Deus? Homens. E tu, homens, que julgas o que fazes tais coisas, cuidas que fazendo as tu escapará ao juízo de Deus, não existe escape. Ou você tem uma segurança falsa? Versículo 4 lida com isso. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade? Porque Deus não te julgou agora, ou talvez não te julgue aqui, nessa vida. Sim, ele faz até um limite, mas não tudo. Ah, você diz a si mesmo. Ah, eu conheço pessoas que fizeram coisas terríveis. E eles prosperam em tudo. E eles têm saúde. E eles ganham bônus e muito dinheiro em seus trabalhos. Tudo dá certo na vida deles. Deus não julga. Vemos isso na vida presente. Então você depende disso? Então não terá nenhum julgamento no futuro? Deus não vai nos julgar. Deus coloca dessa maneira no versículo 4. Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Deus te deu anos sem um julgamento, sem uma punição, talvez muitos mais anos. E enquanto você está interpretando isso, querendo dizer, vou relaxar, eu nunca vou passar por nada, não existe tal coisa, não existe Deus justo, um dia de reconciliação, você está completamente desinterpretando o que o apóstolo Paulo colocou aqui. Deus, ele está, a paciência que ele tem, a longanimidade que ele tem, você está agindo dessa maneira e ignorando que isso tudo é a benignidade de Deus que deve te levar ao arrependimento. Será que você respeita o seu Criador para se prostrar de joelhos e pedir perdão a ele? Então, esses são pontos que o apóstolo Paulo coloca diante de nós para nos chacoalhar antes que ele nos leve a Deus. E aqui no versículo 5, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Existe uma palavra nesse versículo que parece que não está no lugar certo, um pouco curioso. Segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras. O que essa palavra está fazendo aqui? Como que você entesoura a ira de Deus? Com certeza isso é uma tradução errada. Bem, é uma palavra difícil de ler numa sentença como essa, que a maioria das traduções modernas colocaram uma palavra como colocar, acumular. Mas o grego é traduzido como entesourar mesmo, não armazenar. É uma coisa curiosa de fazer. Existe um desafio aqui. O que você está construindo na vida? O que você está? Ah, as pessoas estão sempre com uma meta para construir algo. Algumas pessoas dizem, ah, eu ficaria feliz se eu tivesse uma casa maior. Ou eu ficaria feliz de ter um dinheiro caso eu precisasse. Ou se a minha casa fosse paga. Ou se meus filhos fossem para essa universidade. Bom, quais as metas, a lista de goals que você tem? O que você está construindo? Mas você não pensa nisso. Em tesouras para ti, algumas delas, é ira de Deus. Todos os dias que passam, todos os meses que passam, todos os anos, talvez você não suceda em economizar nem o dinheiro, salvar, ou mesmo nas suas metas, aspirações, neste mundo material, mas você está sucedendo. Se você não está buscando a Deus e só aumentando a lista de pecado, os seus pecados estão trazendo a ira de Deus. O que você está fazendo? Como que você faz? Com as suas mãos? Mentalmente? No escritório? Orações? Não, você faz no versículo com a dureza de teu coração, impenitente. É isso que entesouras a ira. E você faz isso como se fosse um tesouro. Mas você está entesourando a ira de Deus. Um coração duro, impenitente. E que tesouro é esse? Em tesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, quando será a revelação do julgamento de Deus. E aí, versículo 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Bem, o apóstolo Paulo, ele referiu essas palavras do livro de Joel, o qual recompensará cada um, homens salvos e aqueles que não são salvos. Todos seremos julgados pelas nossas obras, palavras, ações. Bem, isso às vezes nos surpreende. Esse é o grande princípio da Escritura, julgado por atos, por obras. Mas onde está a graça? Essa é a carta para Romanos. Graça já foi mencionado 3 vezes no capítulo 1. É uma carta sobre graça. Logo estaremos em capítulos que falam de justificação com graça, não por obras. Então, como isso se relaciona ao princípio de que Deus nos julgará pelas nossas obras. Aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos, suas obras estarão lá. Mas deixe-me dizer, acho que o escritor do hino estava certo. Quando o dia do céu revelar os meus pecados, aí apelaremos a Cristo para que rogaremos para que ele tire todos os nossos pecados. Queridos amigos, é verdade. O que acontecerá no dia do julgamento, se você conhece a ele, é que ele estará lá. Você verá o seu pecado, mas imediatamente será tirado de você. Você será aterrorizado, será um momento feio. Se eu morrer antes, quando eu receber um corpo ressuscitado, e quando eu estiver lá no dia de julgamento, eu vou estar aterrorizado, completamente envergonhado. Não, eu não estarei no dia do julgamento se eu confiar em Cristo. Eu verei meu pecado, como aqueles que não são salvos verão seus pecados. Mas no meu caso, no seu caso, se você é salvo à vista daquele pecado, só vai causar em nós uma realização da nossa dívida e gratitude. Veremos essas coisas não em vergonha, mas em maravilhados quando entendermos, como nunca entendemos antes, o que devemos a Cristo e o que ele pagou por nós, o que ele fez por nós. Veremos o nosso passado feio, mas com felicidade, com alívio e gratitude. E isso carimbará em nossas almas uma dívida de gratitude que nunca perderemos por toda a eternidade. Então, queridos amigos, pessoas, quando vemos nossos pecados, o que isso quer dizer, então, sendo julgados pelas obras? Cristo cobrirá nossos pecados. A justiça de Cristo estará lá firme por nós. Somos salvos pela graça. Mas, ao mesmo tempo, nossas obras, feitas pelo poder de Deus, em nome de Cristo, feitas pela força dele, inspiração dele, será vista também. E seremos recompensados. Cristo lidará com a dívida do pecado. Ainda assim, nossas obras serão vistas. Deixa-me explicar de outra maneira. Quando esse dia chegar, terá evidência de que Deus, ele operou no coração do salvo. Evidência que vamos ser recompensados. É algo extraordinário. O que eu fiz? Bem, eu me arrependi dos meus pecados. Eu criei em Cristo. Confiei nele. Eu não fiz isso. O que aconteceu foi que o Espírito operou em mim, me humilhou até ao pó. E a condenação de Deus me levou ao perdão e à salvação. E eu roguei pelo perdão dos meus pecados. Ele fez isso por mim, mas eu vou ser recompensado como se eu tivesse feito. É obra dele. E eu recebo a recompensa, queridos amigos. Eu criei nele. Eu confiei nele. Eu, porque o Espírito Santo abriu minha mente, convenceu-me da verdade do Evangelho, me mostrou Cristo. Eu consigo ver que tudo que eu fui ensinado para ignorá-lo era uma mentira, não tinha sentido, era vazio. E eu pensei que a realidade de Deus. E eu encontrei. É claro, eu criei nele com todo o meu coração. E eu serei recompensado por confiar nele. Eu não fiz. E quando você. O momento que eu senti que eu caí, sendo cristão, que eu pequei e caí, porque o Espírito operou no meu coração. E eu odiei essas coisas, eu me arrependi delas. E eu clamei a Deus para me ajudar. E eu busquei e lutei para não fazer isso. Com a ajuda de Deus, eu vou ser recompensado por ela, porque o Espírito operou no meu coração. Eu teria continuado e piorado, eu teria caído ainda mais feio se não fosse pelo Espírito da correção. Ter falado com a minha consciência, ter me trazido de volta, e eu recebi recompensa por todo o dever feito, por toda a obra feita. Tudo eu sou recompensado, como se fosse minha própria atitude. Mas você vê? Quer dizer que Deus não tem vergonha de mim, porque no dia do julgamento terão aqueles que serão perdidos e terão aqueles que são salvos, eles também. Tem muitos pecados para ser perdoados, mas tem uma grande diferença. Eles estão lutando para honrá-lo, para adorá-lo. Deixe-te levá-los para Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito. Ah, as pessoas que são humildes, porque se vê como um pecador diante de Deus. Bem-aventurados são eles. A recompensa são bênçãos. Você é abençoado e recompensado porque você é humilde. Porque você viu a realidade, viu a sua necessidade. Bem-aventurados os que choram arrependimento, dor pelo pecado, e você recebe uma recompensa. Foi dada a você, não foi você. Mas de qualquer jeito, você é recompensado. Essas pessoas, Cristo dirá no último dia, são diferentes. Não tenho vergonha de ser chamado. Seus irmãos, seu Senhor, seu Salvador. Porque existe choro, olha, existe humilhação, humildade, existe pranto por pecado. Eles devem ser recompensados. Mas é tudo pela graça, foi dado a nós. Bem-aventurados os mansos, humildes com o Senhor, não mais as pessoas que eram antes, só por nós, orgulhosos, arrogantes. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Todos os dias, consciência move e nós buscamos melhorar, tratar outras pessoas melhor, na comunidade, no trabalho, na casa, porque eles serão fartos, terá uma recompensa para aqueles que têm sede e fome pela justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, pessoas que com a ajuda de Deus purificam seus corações. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, mas o Filho do Homem virão com a glória do seu Pai, e aí ele recompensará todo homem de acordo com o teu galardão. Então, não erre, nossa salvação é por graça, mas deve existir obras de arrependimento, obras de compromisso, dedicação, obras de responder com a consciência, obras de testemunhar e ajudar outros, obras de justiça, devem estar lá. Ah, Cristo coloca a sua justiça em nós, com certeza. Ele tira o nosso fardo, dívida de pecado. Nossas obras nunca salvariam nossas almas, mas eles devem ser vistos como evidência da nossa salvação no dia do julgamento. Onde isso nos leva, se não tem obras? Bom, eu penso num jovem. Eu estou falando de alguém há muitos anos atrás. E ele é uma daquelas pessoas que sorriam, dava um jeito em tudo. Ele entendia a fé, ele tinha um bom conhecimento das doutrinas, e ele queria que as pessoas soubessem, notassem isso. E ele tinha o testemunho, mas não tinha obras. Não, nenhuma obra. Bem, eu estou voltando muitos anos atrás. Você não saberá quem eu estou falando. Quando ele acordava de manhã, no dia do Senhor, era uma escolha. Será que eu levanto da minha cama confortável e vou para a igreja? Ou será que não? Aqui é uma obra. Amor pelo Senhor, desejo de estar com o povo do Senhor, cantar os louvores de Deus que tira o pecado do mundo, aprender das coisas de Deus, regozijar com o povo de Deus, ou ficar nesta cama confortável? Ficar nessa cama dia após dia após dia. No dia do julgamento, será que Deus terá vergonha de mim ou não? De alguém que sempre ficou na cama? Isso é só uma ilustração do que eu quero dizer com más obras. Esse jovem, ele poderia ter o seu charme, o seu sorriso, mas não tinha evidência. Ele estava lutando contra o pecado. Ele tinha sede pela justiça de Deus. Ele queria servir o Senhor, mas tinha pouca evidência de prioridades espirituais. Nós somos julgados pelas nossas obras. Existem obras como evidência da salvação. Claro que só Cristo nos salva, mas as obras são as evidências. E no dia do julgamento, você não pode ter, onde bilhões estão de um lado, debaixo da condenação de Deus, e todos aqueles salvos de toda a terra e do nação, e apontar o dedo e dizer, mas ele era o mesmo que nós, ela era a mesma que nós. Não existiam prioridades espirituais, não existiam viver por Deus, não tem evidência disso. Então você precisa das evidências. Não vai contribuir para a sua salvação. Mas se você não tem, quer dizer que você nunca foi salvo. Seu conhecimento das doutrinas são vãs. Seu testemunho é um testemunho falho, falso. Então, voltamos a Romanos capítulo 2, versículo 6. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Sim, de acordo se ele está em Cristo ou não, se Cristo morreu por ele ou não e tirou os seus pecados, mas quando estaremos no dia do julgamento, o que vai ser visto é a evidência que éramos realmente salvos e nos tornamos pessoas que lutavam pelo Senhor. Versículo 7: a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem. Será que esse é nós? Esses são, somos nós? Paciência, perseverança. Caímos, Deus nos perdoa, nós lutamos. Ah, todos aqueles pecados. Quais que são nossos pecados? Será que é uma fofoca? Sempre lutando. Será que é estar com preguiça? Também estamos sempre lutando. Aquele que com perseverança continua em fazer bem. E olhe, procuram glória, honra. Você já leu o livro do Pilgrim Progress? É uma obra de John Bunyan, um clássico, uma alegoria, uma das melhores das épocas antigas. Você vê os detalhes são maravilhosos. Volte para trás, olhe para o significado de toda a alegoria. Como que dá um exemplo da vida de um cristão? É o exemplo de uma vida com seus olhos na glória futura, nunca perdendo a vista daquela jornada. Essa é a meta. Não um incidente, é uma coisa, é uma grande coisa. Onde que você acha que, da onde você acha que John Bunyan tirou esse conceito que a vida cristã é uma vida vivida? Sim, buscando santidade. Sim, para levar o evangelho para outros. Sim, para fazer todo tipo de coisa. Mas o maior objetivo, o que é acima de tudo, da onde que ele tirou? Romanos 2, versículo 7. A vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Você busca glória, honra e incorrupção? Não glória para si mesmo, mas você busca para dividir a glória de Cristo, para ver coisas gloriosas, coisas espirituais, o triunfo de Cristo, o seu eterno reino. Você vive para buscar honra ou para ser parte daquele reino eterno, para ser limpo por ele, sem pecado, só virtude eternamente e imortalidade, incorrupção. Olha aqui no versículo 7 novamente. O objetivo, a meta é o fim da jornada e o céu. Não podemos viver a vida cristã sem essa aspiração diante de nós. Isso é algo maravilhoso. Queridos amigos, todas as mensagens de julgamento na Bíblia fala sendo julgado por obras. Talvez eu não deva novamente falar sobre isso. Mas é verdade, a maioria dos pregadores, comentadores da história sempre creram que infantes, bebês que morrem com criança, que morrem como criança, são salvos. Porque se eles eram muito jovens para saber o que eles estavam fazendo, para ser responsável pelos seus pecados, eles não podem ser julgados pelas suas obras. Sim, eles têm o pecado, uma natureza caída, estão debaixo de uma condenação, mas porque todo julgamento, toda sem exceção, ou Velho Testamento, Novo Testamento, sempre dizem que a base do julgamento de Deus será as suas obras. Por causa disso, existe essa grande esperança que aqueles que morrem infantes, na sua infância, sem os anos de discernimento, eles morrem pelo sangue de Cristo, porque ele sofreu por ele também, mesmo que eles chegaram a um ponto que eles pudessem ter crido e se arrependido e ser salvos. Bem, isso é uma esperança? Não é uma doutrina que você pode ter uma certeza absoluta? Não é algo colocado claramente na Bíblia, mas é uma grande esperança. E é triste para mim que nos últimos 30 anos existem um número de pregadores que não, eles não acreditam nessa visão tradicional, antiga. Mas é baseado nisso que todas as mensagens de julgamento na Escritura diz que nós somos, vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. E mesmo na grande carta aqui de Romanos, que fala da justificação através da fé, também é colocado aqui. Porque as obras de Cristo é colocada em nós, a morte expiatória de Cristo pagou pelos pecados, nossos pecados. Ainda assim, quando nós tivermos em julgamento, como eu disse repetidamente, precisa ter a evidência de uma vida mudada, de uma aspiração mudada, de uma obra mudada. Será que essa é uma verdade de nós, queridos amigos? Deixe-me proceder aqui para o versículo 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Indignação e ira. Uma separação aqui entre a palavra incorrupção no versículo 7 e a palavra aqui no versículo 8. Nós precisávamos provavelmente de um ponto, não só de uma vírgula, com a palavra aqui indignação e ira. Mesmo na igreja cristã, pessoas que não ligam para os padrões que são requeridos para um cristão, pessoas que não obedecem, não se arrependeram verdadeiramente, só pensam que se arrependeram. Eles pensam: ah, eu faço o que eu quero fazer, eu faço o que me cai bem. Eu imaginei o caso do jovem que vinha tão pouco para a igreja. Ele ajudava na escola dominical, mas ele não vinha para a maioria delas. Ele vivia uma vida dupla. Ele não era completamente do mundo, mas uma vida muito vazia, sorrindo por tudo, mas ele não era sério com as coisas. Essas coisas não aplicavam a ele, não tinha evidência. Se ele estivesse no lado salvo da evidência, Cristo poderia se envergonhar dele. Então, como diz aqui, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Vamos ser recordados do que recebemos, vamos ser recompensados pelo que recebemos por graça, pelo que Cristo fez por nós. Vamos ser recompensados pelo que o que foi nossa felicidade, nosso prazer. Vamos ser recompensados pelo que nós somos ajudados a fazer. Esse é o privilégio maravilhoso do Filho de Deus no dia do julgamento. Então eu concluo aqui no versículo 10. Glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Tem que ser visto essa evidência de crer e aquelas boas obras, arrependimento, lutar para a santidade, a obra de Cristo será vista no dia do julgamento. Glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente o judeu e também ao grego. Queridos amigos, tenha certeza da salvação. Somos todos fracos. Todos nós caímos. Nenhum de nós merece a bondade de Deus. Mas com certeza, se somos salvos, é só pela graça e pelo que Cristo fez. Mas pela graça de Cristo, que você tenha também obras para mostrar no dia do julgamento, porque isto será a base das coisas. Como Cristo diz: eles são meus Eu morri por eles. Eu dou a minha justiça a eles para assegurar o céu para eles. Veja a obra deles. Mas veja como eles se arrependeram. Veja como eles viveram por mim, como eles lutaram, como eles passaram por angústia e dificuldade. Veja os seus objetivos espirituais, seus gostos, como eles deixaram o mundo de lado. Fracos como eles são, mas eles são as evidências. Eles são verdadeiramente salvos. Todo homem e mulher julgado por obras e pela graça de Cristo. Esse é nosso pensamento por hoje. Examine-se. Se você está na fé por si mesmo ou não.